Super Papo Seco, episódio 174, 29 de abril de 2021. Eu sou o Luís Henrique e estou com o Pina e com o Rui. Olá pessoal, tudo fixe?
Olá, ei.
Como é que é?
Tudo fixe? Tudo? Episódio 174 faz-me lembrar 1974, falta só ali um 9, 25 de abril.
Tiveram sim.
Fecharam o 25 de abril.
Sim, faltam 9, sim, é o suficiente para me fazer pensar, mas sim,
sim
e perto da data e tudo.
Yeah.
Ter um cravo colocado na caixa de correio pela freguesia, conta?
Celebrar? Conta, acho que sim, conta. Acho que sim. Conta. É mais do que eu fiz, por acaso.
Ok.
Por acaso não fui, eu gosto de ir à avenida, mas ainda não chegou à altura.
Ainda não chegou o ano, né?
Mas há muita gente que foi, por acaso.
Sim, sim, sim.
O meu filho esteve doente outra vez pela segunda semana consecutiva. Arranjou uma doença diferente. Ele estava com coleções de doenças. Agora foi só uma febre escaldante de 40 graus às 10 da manhã. Yeah, foi bem fixe. E eu liguei
tipo coleção de cromos.
Ainda não houve nenhuma repetida. Eu cheguei a falar da anterior ou não, no podcast?
Eu acho que, não sei, falaste de uma, mas eu não sei se não foi então, outra já há mais tempo.
No fim de semana anterior, porque ele escolhe sempre os fins de semana, né? Porque ele é inteligente e
claro,
pensa, como é que vou foder a vida dos meus pais?
Eles estão aqui comigo o dia inteiro?
Yeah. Okay. Está na altura. No fim de semana anterior, ele teve tipo... Ah, então não contei, man, foi os vómitos à noite.
Ah, certo. Yeah,
ele teve com esse vírus, que foi tipo estendeu-se para o fim de semana. Depois ficou ótimo durante a semana, nos dias da semana. E agora, neste último fim de semana, foi febre. Eu liguei ao Saúde 24. Recomendaram-nos que fôssemos fazer o teste de Covid. Ele foi fazer o teste de Covid no dia seguinte, às 9 da manhã. Deu negativo. Mesmo assim, estava com febre explosiva. Fomos para as urgências, passámos lá umas horitas.
Caraca.
Mas está tudo bem, pronto. Continuo a tomar supositórios all the way.
O teste de Covid para bebés é na mesma coisa, a zaragatoua gigante? É, ou eles têm um cotonete, ou seja, uma coisinha mais pequena?
Um cotonete, não sei. Um cotonete, talvez tenham.
Não tem acento, desculpa. Não tem acento. Não te safas dessa. Não.
É uma zaragatoua. Não sei se é. Eu acho que é igual. É igual, é mesmo.
Sim, mas devem ter mais cuidado. Sei.
Sim, claro. Pá, aquela narina é minúscula, meu. Aquilo,
claro.
Mas faz impressão, já. Yeah. Ainda por cima, pá, ele tem 11 meses, meu. Acho que a mulher que fez o teste estava tipo, ah, pá, ele é tão pequenino. Não sei se tem coragem, mas lá teve de fazer.
Ok, ok.
Mas quer dizer, ele chorou menos do que eu estava à espera.
Ok.
Ok.
Yeah.
O que é que se faz a um bebê com 40... Isto porque os nossos ouvintes estão super curiosos e eu vou perguntar. Ainda não chegámos à fase que o Luís vai começar a mostrar as fotos da criança em todos os episódios aqui, por isso preparas, né? Mas eu já estou a contar.
E descrevê-las em áudio.
E descrevê-las em áudio. Se não o fizeres, Luís, estás-nos a desapontar. Fica já avisado.
É
porque eu, todos os pais têm de mostrar bué da fotos das crianças, sempre. Ok? Mas ainda bem que está bem. Eu, quer dizer, eu se tivesse um bebê e ele tivesse 40 graus de febre, não sei, talvez no inverno pusesse ao pé dos pés para aquecer, que eu não sei o que é que faria.
Aos 40, com 40 graus?
Está bem da quente.
Porque
está quentinho.
Tu pões tipo...
Agarra no bebê.
Tipo saco de água.
Ok, estou
a ver. Não sei o que é que faria.
Opa, pões expositórios e ligas ao Saúde 24, man. É tudo o que podes fazer.
Isso sem namorada.
Te imaginar, tipo, aquecer a cama como se fosse um saquinho.
Mas já, Covid,
Covid, mas não, né?
Eu tive uma experiência, para contar hoje.
Então,
eu comecei a trabalhar, a voltar ao escritório esta semana, na segunda-feira. Passeiozinho até lá, passeiozinho para casa, passeiozinho para lá, já foram 2 dias. Mochilinha, sentia que estava a voltar à escola, porque pus a mochilinha, pus a comida à marmita dentro da...
Foste comprar um estojo.
A mala do Homem-Aranha, os estojos da Marvel, dos Avengers.
O nosso roubado à FIA, não era?
Essas cenas todas. E então, uma linha, a cena, lá vou eu. É muito estranho, a cena mais estranha, há muitas coisas estranhas, mas a cena mais estranha é voltar a estar calçado o dia todo. Eu já não estava habituado a ter sapatos nos pés
É tipo, okay.
É pá, o que é isto, mano? Isto
para,
é
bué... para mim nem é tantos sapatos, é tipo, sei lá, calças que não sejam tipo de estar em casa.
Yeah.
Tipo,
yeah, bué
de
largas.
Yeah. Eu já tive que pôr tipo jeans outra vez e é tipo, oh my god, não consigo respirar, estou a morrer.
Yeah, sinto-me bué apertada, não gosto.
É, mas foi uma experiência fixe porque conheci os meus colegas, finalmente, tipo, ei, pois, és mais alto,
vocês
és mais
não tinham
baixo.
Trabalhado em conjunto.
Muita desta gente, e não foi toda a gente, por isso isto vai ser um sistema rotativo no escritório para não estar tudo ao molho e fé em Deus. Temos as máscaras dentro do escritório, estão todos bué afastados uns dos outros, temos bué de espaço. Mas ainda fomos todos a almoçar juntos, foi um grupo. E foi a primeira vez que eu almocei numa esplanada desde há um ano, para aí,
talvez.
Claro. Não foste almoçar numa esplanada, tipo, no verão, assim?
Assim, em trabalho, quer dizer, se calhar não, se calhar até fui.
Yeah, tipo, eu fui imensas vezes.
Mas parece que já passou bué de tempo, é muito estranho.
Sim, parece.
Carros
que
na rua
foram
e ambulâncias a passar. Yeah. E estávamos na esplanada e passa uma manifestação, porque estávamos ali para os lados de Saldanha. Com a polícia, a manifestação bué da pouca gente, acho que era uma manifestação do INEM para aumentos ordenados e qualquer coisa. E o que é isto, mano? E depois de repente sol a brilhar por entre as árvores, isto é uma simulação da realidade, isto não está acontecendo. Foi interessante, um fenómeno estranho, mas que faz algum sentido. Eu trabalho menos no escritório do que em casa, porque é no computador e basicamente as minhas pausas eram super minúsculas, que era ir à casa de banho ou ir à cozinha, que é já aqui. E no escritório uma pausa é muito maior. Falo com um colega, vou lá abaixo à cantina, porque estamos num prédio.
Incrível. Isso para mim é o exato oposto.
Eu trabalho menos. Eu faço menos trabalho. Ou seja, é bom porque psicologicamente há pausas. Quer dizer que eu antes estava a trabalhar mesmo intensivamente sempre.
Uhum.
Por outro lado, é tipo, pá, não estou a conseguir, estou a terminar o dia e não estou a conseguir fazer tudo o que eu queria fazer. O que é que está aqui a passar? Eu nem sequer tirei uma pausa para ver o Twitter ou para ver se...
Mas isso também encarrila, entretanto.
Ah, claro.
E há outra cena que é, pá, eu não sei como é que funciona com vocês, mas pelo menos para mim eu sinto um bocado isso, que é não ter as pessoas com quem eu posso tirar uma dúvida muito rápida.
Ah, isso é muito bom.
No escritório é tipo...
É boeda rápido. Agora,
é boeda tipo, rápido.
É boeda rápido.
Isso há tempos que se ganha com isso, que é só tipo, dizeres qualquer coisa e está feito.
Ei, olha aqui ao computador, já viste esta cena? Tipo,
é isso. É tipo, senão é tipo toda uma... Vamos arranjar uma reunião para falar sobre É tipo, não vale a pena.
Mas já, esse é um bom ponto, essa cena de... O trabalho em Zoom... Trabalhas muito mais, estás constantemente à frente do computador, fazer uma pausa e ir beber um café à casa de banho. À casa de banho.
A minha esplanada preferida, à casa de banho.
Eu adoro.
Esse teu novo apartamento é muito estranho, Rui.
É o lixo. É uma casa pequena e a cozinha é cozinha barra casa de banho, sabes?
Que horror. O lavatório.
Estás a gozar, mas existem dessas.
É, vai, estás a lavar a louça e a água vai para a sanita.
Por acaso havia uma imagem
metes-te em cima da agora não escapa-me o nome, foda-se.
Bidé?
Da bancada?
Da bancada, não é da bancada, era onde se lava a louça.
Lava louças?
A bancada?
Pronto, ok, acho que tem outro nome, mas sim, lava louças. Metes, tomas banho em cima de lava louças, etc.
Sim, lavas o pé.
Lavas um pezinho.
Bom, ainda para acrescentar isto do Covid do meu filho, que não tem.
Certo.
A cena alarmante foi tipo às 2 da manhã quando nos disseram que íamos ficar 14 dias em confinamento. Foi tipo, temos de despachar este teste mais rapidamente possível. Podemos provar a toda a gente e à creche que não há Covid nesta casa. Então foi tipo, marcámos logo no dia seguinte, fomos a correr por causa disso. Yeah. Mas não íamos conseguir continuar a trabalhar com o bebê cá em casa. Depois não vi Covid sequer, portanto ia ser mesmo desnecessário. Felizmente há testes. Bora aí. Comentários houve na semana passada. JB Martins disse: gostei deste. Tendo em conta que SEGA é sigla de Service Games, ou Jogos de Serviço, com um jeitinho podemos traduzir SEGA para José. Logo, a Sega Saturn podia ser algo do tipo José Saturno ou Saturno é lindo. Do José.
Eu adorei este comentário. É, é
yeah, este... Eu acho que estamos a dobrar uma beca às regras, mas.
Mas está a lógica. Está
perfeito. É perfeito, eu adoro.
Está perfeita, está perfeita.
José
a lógica.
Saturno, yeah, sem dúvida.
José Saturno.
Está
ótimo.
Já não lembro qual é que era a Dreamcast, qual é que era.
Sonhos lançados? Não.
Sonhos lançados, né?
Não combina bem com José. José Saturno é a cena.
José, sonhos lançados.
Não, é o Saturno.
Target. Vocês já tinham falado do HDMI em episódios anteriores, tendo sido explicado pelo Pina. Isto é verdade, já tinhas falado sobre esta tecnologia há mais tempo, Pina? Não sabemos, né? A nossa memória é uma merda.
É, não, se nós, a partir dos 30 a memória deixa de acumular, de arquivar, simplesmente empurra coisas para fora para teres uma nova cena.
Isso é mais uma prova de que nos repetimos constantemente.
Sim, sem dúvida. Mas eu só quero dizer aqui, deixar em ata, que fui ativar o link, o HDMI link.
Sim.
E não faz absolutamente nada na minha televisão. Eu tipo, fiquei igual. Tipo, ignora.
Mas não é Smart TV?
É.
Então tens que ligar na Smart TV também que queres isso.
Eu tive à procura dessa opção e não encontrei nada. Admito, ok? Admito que só procurei tipo 5 minutos na televisão. Mas não encontrei absolutamente nada disso. Tenho que ver melhor. Mas para já, bust. Não está a funcionar. Mas,
ok.
Mas,
estranho.
Existe.
O Targa continuou. Tanta dificuldade pelo explicar. Pina, estás bem?
Sou, estou bem.
Foi o Covid a sair. Target disse: tanta dificuldade para explicar o que é um resguardo. Luís, quando o puto começar a ir para a vossa cama e for vertendo líquidos, vais dar graças de ter um. Eu achei este comentário uma falta de respeito à minha inteligência enorme. Eu sei perfeitamente o que é um resguardo.
Mas não é um resguardo.
Não é um resguardo que eu estava a falar. Um resguardo é uma peça de... É um paninho muito pequeno. Não é um pano, aquilo é tipo uma espécie de fralda.
Não, o resguardo é plástico.
Ok, é plástico com papel higiênico de um lado, não é? Plástico de um lado e papel higiênico do outro. Não sei explicar o que é aquilo.
Não tenho a certeza se é exatamente isso.
Mas um resguardo, a ideia que eu tenho com um resguardo é uma coisa que eu consigo. É tipo assim também deste. É três folhas a quatro, não é?
Não,
é uma coisa assim.
É assim.
Um resguardo.
Eu tenho a ideia de que a palavra resguardo, ou a cena, é utilizada para várias coisas. É tipo, tu metes um resguardo no sofá.
Mas ou que seja, tamanho é esse resguardo? Para mim está no tamanho.
Ah, eu não sei. Eu não sei.
Eu já usei bué de vezes resguardos.
Ok.
Para quando eu faço xixi no sofá.
É claro.
Quando o meu cão tinha semanas, tinha de pôr os resguardos por todo lado. E tu vais ao continente e compras aqueles resguardos para velhotes que são incontinentes. Ok.
Vais ao continente comprar coisas para incontinentes?
Sim, eu sei, eu reparei nessa.
Nice, gostei. Obrigado.
E portanto, resguardos para mim é uma dessas coisas que se compra em sacos. O que eu estava a falar é um lenço, uma espécie de lenço, uma capa de cama, né? Uma capa.
É, eu acho que isto é daquelas cenas.
Mas que tem
tipo...
plástico, mas tem plástico e suga líquidos.
Eu tenho. Aposto que isto é daquelas cenas que numa zona do país diz resguardo e está a falar exatamente o que tu estás a dizer.
É ali outros sítios. Na zona oeste de Lisboa diz resguardo na zona.
Diz um plásticozinho com papel higiênico por trás.
Eu aposto que onde se diz ténis disse resguardo e onde se diz sapatilhas capa ou outra coisa qualquer.
Bom.
Em nenhum lado se diz ténis.
De qualquer modo, eu tenho uma junção dos dois. Eu usei resguardo por cima do lençol que estava por cima desta capa especial que eu estava a falar. Okay. Enfim. Mais, o Target disse: só fiz a demo do Maiden e tendo percorrer tudo e todos os objetos, não percebi que era preciso retirar o olho do anel. E Pina, tenho a certeza que a Capcom, sendo a Crapcom, nunca vai corrigir ou melhorar esta interação e vai simplesmente cagar.
Eu tenho que comentar sobre isto. Eu percebo que às vezes eles consigam ser um bocado críticos, mas a certeza absoluta que assim que tu apanhas esse anel, aparece uma cena no ecrã a dizer examine the object. É por isso que na demo que o Pina estava a dizer que ficou um tempo a olhar para aquilo, o jogo te obrigou a fazer examine aquele objeto em particular, enquanto neste este anel na demo do Maiden tu apanhas e depois tens que fazer examine tu próprio. Mas pá, o jogo diz lá, olha, que tal fazeres um examinezinho? Pronto, se passas à frente.
Mas isto já são duas demos diferentes?
Sim, a demo do Maiden era uma demo sem combate, sem nada, era tipo uma cena visual que okay. podias fazer, e não tinhas tempo, está disponível agora para quem quiser, é só para PS5.
Ok. Pois é que eu vi que eles estenderam. Será que foi essa? Demo que eles estenderam?
Não, essa nem sequer. Não, essa está disponível já há uns meses.
Ah, ok.
Já está disponível. Acho que eles estenderam foi a demo que faz os dois sítios: o Village e Castle.
Ok.
Tens uma hora. Acho que eles estenderam.
Eu vou ser honesto, não querendo descarrilar, mas vou descarrilar. Quando. Sem olhar para o nosso documento onde lemos os nossos comentários, o Luís estava a dizer o comentário do nosso utilizador sobre o Madden e eu ouvi Madden, não ouvi Maiden. E eu, mas é um comentário, um comentário sobre o jogo do Madden, já não ouvi falar de jogos de Madden, ah, boy. E depois continuei a ouvir, pera lá, isto é o Maiden. E eu estava. E eu, caraças, eu estava. Fiquei bué da confusão, o FIFA Madden.
Examinar não. Objetos, o anel, o olho.
Eu tive aqui 5 segundos perdido. O que é isto, man? Resident Evil Madden.
Exato.
21.
Madden Evil.
Madden Evil, olha, porque não? EA, it's in the game.
Yeah. It's in the game. It's in the evil.
Olha, essa it's in the game durei muito tempo. Eu antes achava
que era o quê?
Eu achava que era só Tsuna Game, tipo.
Tsuna. Eu sempre dizia Tsuna Game. Tsuna
Game.
A sério?
Durante muito tempo não fazia ideia.
Eu acho que foi preciso vários jogos para eles espetarem as palavras a dizer It's in the game quando eles dizem isso para eu perceber que é exatamente isso que está a ser dito. E acho que foram bué de jogos sem isso ter
parecido. EA Sports. It's in a game.
Yeah, tal e qual.
Get the game. It's a sports. Get the game.
Get the game. It's in a game.
Ricardo Ferreira. Luís, embora o Gears 5 seja o melhor jogo, começa pelo 4, que é onde começa esta nova série. No entanto, se não quiser jogar os três primeiros, lê pelo menos um resumo.
Vou ler um resumo? Quem é que vai ler um resumo? Ninguém vai ler um resumo do Gears. Olha, tens aqui um livro... com o um resumo dos três primeiros
Wikipedia,
jogos. Wikipedia.
Pões os óculos na ponta do nariz.
Não se lembram daqueles livrezinhos de resumo dos maias? Era... aqueles livros amarelos. Tu não lês os maias, lês esse livrinho.
Sim.
Mas um livro desses para a obra cinematográfica e videográfica.
Sim. Sim, menino, estou a imaginar já o senhor menino Luís, portanto voltámos de férias, estamos de volta na escola, durante as férias espero que tenham todos jogado Gears 1, 2 e 3.
Então vá, menino Luís, o que é que acontece no capítulo 4 do Gears of War 3? Mas agora a falar mais a sério. YouTube, mano, o YouTube safa sempre essas cenas, tipo, dá-te YouTube. Logo um resumo fixe da
Epá,
cena.
Sabem, eu até tenho alguma vontade de experimentar este 4 e 5. E até o 1 e o 2 e 3. Eu sei que eles foram jogos com grande importância. Mas... E de certeza que se joga até bem. Mas visualmente são tão feiocos. Hoje em dia, são aqueles jogos pastéis.
Só tem uma cor.
E depois o design. Eu nunca curti do design dos personagens de Gears of War. Tem aqueles pés bué da grandes.
São uns armários.
Uns pés gigantescos. Não sei qual é o calçado que eles usam.
É o pesadelo de qualquer loja de calçado. Quer dizer, entras ali. Olha, queria comprar aqui uns Adidas. E meu Deus, que é este gajo, mano?
Não, mas quanto é que calça? Eu calço 47, mas de largura são tipo 50.
Exato.
Não dá, não chega.
Precisa de uns atacadores gigantes. Mora bem ali a dar a volta toda àquilo.
E o pesadelo de qualquer porta é tipo: tu não passas.
Repara, tem uma vantagem. Quando ele mete o pé na porta para não se fechar, fica aberta como uma pessoa inteira para passar.
É a porta inteira.
É a porta inteira. Tipo, ele nem sequer começou a fechar a porta.
Eu curtia jogar os Gears até.
Eu tenho alguma curiosidade. Eu saquei já o Gears Tactics, que eu adoro esse tipo de jogos. Portanto, em princípio, se calhar vou jogar esse. É uma
tu curtes, de, curtes desse género,
esse turn-based
XCOM. E acho que foi bom, não foi? Foi bem recebido.
E estou a ponderar pelo menos o 4 e o 5, vou ver se dou o salto para o 1 e o 2 e o 3, vamos ver.
Ok. Portanto, engrenagens táticas para o Luís.
Engrenagens táticas,
Gear Statics. Statics.
Engrenagens táticas.
As engrenagens da guerra, é isso?
Exatamente, de Tolstói.
De Tolstói. Okay. Está lá no livrinho.
Sim. No Abridge, da versão tipo só dos três.
Não, ele fez a Guerra e Paz e o Engrenagens da Guerra, claro.
Completamente. Toda a gente conhece.
E tens o livro do A Arte do Gears of War.
A arte Engrenagem da Guerra do.
A Arte Engrenagem da Guerra do Mao Tse-tung.
Exato, exatamente.
Opa, a falar de livros, eu estou presente, pessoal. Parem lá, bora baixar outra vez a fasquia.
Peço desculpa.
Por falar em cultura, e muito brevemente, não, acho que não vale a pena nos esticarmos muito isto, mas Oscars, alguém viu? Eu não tentei ver sequer os Oscars, nem ponderei,
não.
Caguei completamente para os Oscars, mas pronto, ganhou Nomadland, eu não vi o filme, mas...
Eu vi ontem.
E então?
É um filme de Oscars.
É uma montanha russa. Então, quer dizer, a sequela do No Man's Sky, o No Man's Land
No Man's Land, exato.
Este filme tinha tudo o que prometeram quando estavam a produzir um filme, ou não?
Mais ou menos. O filme,
isto era uma
o filme
piada é para super... No Man's Sky.
Já passou, Luís.
Pois, não, o Rui
escapou.
Ok.
Escapou. Eu estava a falar, eu de repente comecei assim: vamos falar de cinema, fixe. O filme é ok.
A cabeça do Rui desligou dos jogos temporariamente para filmes e já não entra nada.
Mas é fixe. É simpático. É muito filme de Oscars. É sem dúvida decente. Tem os seus momentos. A Frances McDormand faz um papelão. Pensava que era mais cru. Pensava que não era tanto uma cena Oscars, óbvia. E é um bocadinho isso.
Então, puxa muito pela lágrima e tem o final feliz? Ou?
Puxa muito pela lágrima, final... Mas puxa, sem dúvida. É pesado, é forte. Acho que... É aqueles filmes que é tipo, é forte porque sabe que é forte, é tipo, neste momento é o momento em que tu sentes estas cenas. Eu curto quando a coisa acontece de forma natural e é mais cru, e tendo em conta que é sobre uma mulher que vive numa carrinha e não tem casa, acho que precisava de um pouco mais de terra a terra, assim, uma coisa mais crua, mas é fixe.
Onde é que está para ver?
Hã?
Onde é que se vê esse filme?
No cinema? Nos torrents.
Eu achava que fazia parte do Netflix ou...
Não. Eu fui ver ao cinema.
Tens aqueles torrents da câmara bué desenquadrada com a cor toda torta e...
Esses filmes estão todos com boa qualidade.
Sim, tem screener, né?
É o câmara, é o projecionista que faz stream direto já para o YouTube. Mete o telemóvel dentro da máquina de projeção.
Desde que ninguém reconheça o cinema, está tudo. Há uma vez viram um filme por cam?
Não. Eu sempre que reparei que ia ser assim, não. Pá,
é horrível.
É tão mal.
É horrível.
Mas eu conhecia mesmo as pessoas que estavam-se a cagar. É tipo, vou ver este filme, não sei o quê. E era tipo, eu olhava para a imagem, era a coisa mais podre possível.
Mas pronto. Pessoal, jogos jogámos. Eu joguei vários, posso passar brevemente alguns deles. Eu comecei e acabei.
Uau! Oi, beijo!
É verdade. Isto só foi possível porque eu tirei 2 semanas de férias, porque senão não tinha tido tempo para nada. Mas comecei e acabei o Mirror's Edge
Catalyst. Autocolismo.
Autocolismo, que engraçado.
Mirror's Edge Catalyst. Isto não era bem uma piada. A palavra remete-me sempre para autocolismo.
É? Não consegues dizer
autocolismo.
Cataclismo.
Um cataclismo, autocolismo. Porquê que se chama autocolismo?
Não faço ideia. Ah! Eu não sei o que é um clismo, porque faz um clismo de forma automaticamente, não é?
É um clismo é o novo carro da Renault. Renault clismo, nunca conduziste esse automóvel.
Não, há de ser.
Não, mas, quando a Tesla te fizer um clismo, será auto, anda sozinho. E é um autoclismo.
É um autoclismo. Um autoclismo é um cataclismo que acontece por si só, não precisa, não é manual, não precisa.
Eu estou mesmo aqui a pesquisar o que é um clismo.
Não faço ideia, o que é um clismo.
Há um sismo.
Isto vai de mal.
Nós pedimos desculpa a todos os ouvintes por este momento do Zubababo Seco.
Há o ciclismo, que há de ser um clismo que é sim, né?
Que é cíclico. Um autociclismo. É um clismo.
Que é sim.
Autociclismo.
Porquê que é autoclismo? Grande pergunta.
Bem, bom, a parte do auto...
Eu não vou conseguir dormir.
Então, eu vou já dizer. Então é assim, tu tens água naquela cena que eu agora não me lembro do nome, né? Carregas no botão.
Sim.
Yeah, sure. Carregas no botão, aquilo despeja a água toda.
Sim.
E automaticamente faz um ciclo de água. Ajuda-me. aguenta.
Mas não é autociclo.
Tá, ok, também, mas tipo, participa. Faz um yes and.
Okay.
E faz um autociclismo, estás a ver? Não, mas o ciclismo já nem é, já estou a inventar. Agora já estou a
dizer. Não, quer dizer, pode ser. Porque
faz um clismo, pronto.
É um ciclo automático.
É um ciclo automático de água, mas que por acaso passou para clismo.
Foi um typo.
Se me chamar, porque não.
Pronto, eu só sei que há de ser um clismo a ser feito de forma automática. Bom, comecei e acabei esse jogo e gostei bastante, por acaso. Mas é assim, o jogo é uma espécie de reboot. Eu não sei bem, aquilo não é bem um reboot. Não é uma continuação, é um reboot.
É um reimagining. Espera, tens o reboot, remake, reimagining.
Remerda.
Reclismo. Mas o reclismo.
Bom, não, aquilo é uma espécie de reimagining, acho eu. E eu...
Ah, é um soft reboot. Era isso que eu queria.
Soft reboot. Eu gosto muito do movimento do jogo, daquele jogo e do anterior também. Acho mesmo bem fixe. Tipo, andar nas paredes e saltar e passar por baixo das cenas e... estar constantemente a fazer parkour, acho que ainda sabe bem da bem. Mas eu joguei eles tornaram aquele jogo mais open world, obviamente. Estamos em 2010. Para
quando em dúvida, open
quem
world.
Não? Quem não?
Quem nunca?
Não. FIFA 2022, o mundo aberto,
open
vais
world.
Ver.
Yeah.
Open world, o campo de futebol infinito. Podes ir com a bola para sempre. Embora. Bases?
Atravessas o oceano de um outro lado.
Sempre aos toques à bola, pimba, pimba, pimba.
Sempre.
Eu joguei o jogo como se fosse linear, basicamente. Caguei por completo nas sidequests.
Acho que é jogo para isso.
Que é ir apanhar um papel higiênico, não sei onde, depois não me apetece, quero lá saber. Não só joguei isso de forma linear, joguei este jogo de forma linear, mas joguei também... deixa-me cá arranjar aqui uma metáfora. Joguei como quem está a ver o telejornal e depois de vez em quando tem uns anúncios e os anúncios ignoras, vais para o telemóvel.
E são as cutscenes. Não as vou passar à frente, mal, mas vou completamente cagar nelas.
Estou completamente a cagar para aquela história. Eu percebi o que é a história, aquilo é sobre governo ditatorial. E há lá o passado da família da personagem principal, mas estava-me completamente a cagar. Eu queria andar aos saltos.
Como é que se chama a personagem principal?
Faith.
Ah, ok. Pensava que nem isso tinhas retido. Vá lá.
Não, retive. E portanto, demorei para aí umas 8 horas. Acho que de forma linear é 8 horas. Jogando pelo mundo aberto, acho que é tipo 30 horas o jogo. Mas eu não estou ali para explorar o mundo. Curto mesmo só de estar ali. em sequências de ação aos saltitos e a fazer parkour, acho mesmo fixe.
Yeah.
Para mim aquilo não precisava de ser um open world, mas pronto, eu percebo a necessidade. E... mas é estranho, é daqueles jogos que parece que tal como o primeiro, que não vale mais do que 10€. Não sei porquê, porque é que este jogo tem esta vibe? Não sei, já o primeiro para mim era aquele jogo que eu via constantemente a 5€ na FNAC ou em lojas. E este é um bocadinho isso, mas mais estendido.
Para mim é porque eu acho que vive tanto do seu gimmick, estás a ver? É tipo, é aquele jogo que eu não quero estar a jogar mais do que 6€. Estás a ver?
Capaz.
É por isso que eu estavas a dizer que nem sequer fizeste sidequests. Pá, tenho a certeza absoluta que faria o mesmo, porque eu acho que...
Eu não acabei o original, eu joguei o primeiro.
Uhum. Yeah.
E não acabei, tipo, larguei, tipo, ok, tipo, não estou a ver isto ir a mais lado nenhum, tipo, fica aqui.
É um bocado. Sim. Mas é um bocado triste, na verdade, isto, porque houve bué hype este segundo e eles lá fizeram um favor de fazer hype? Este jogo.
Eu tenho a sensação.
Não era, ok, se calhar hype não é bem a palavra, mas. Pá, hype é demasiado forte, realmente. Mas havia sempre a cena de, será que vão fazer uma sequela? E isso eu falava-se nisso, havia essa cena. E depois lançam. Sinto que
parece
é um bocadinho
que o jogo saiu.
Eu sinto um bocado o que está em relação a este jogo, o que poderia acontecer com uma sequela do aquele gajo que se casa com
Dying
o Bonnie virado para trás,
o Days Gone.
Agora está a ver esta conversa à volta do Days Gone.
Pois nem foi uma cena que nós falámos aqui, mas parece
o
que foi cancelado,
Gone,
né?
Quer dizer, o Days Gone foi um jogo mal recebido de forma, na crítica, foi, acho que vendeu bem, mas que se houvesse um segundo eu sinto que ia acontecer isto, que era tipo as vendas iam baixar
mais ou menos.
Eu não sei se ia ser uma grande cena, a não ser que eles revolucionassem o jogo.
Há uma cena um bocado chata em relação a Days Gone que eu tenho alguma pena. Não é um jogo que eu tenha pena que não tenha sequela. É tipo, eu estou super bem. É tipo, ok, eu até gostei mais do que estava à espera e defendo o jogo até um ponto. Eu acho que o jogo saiu num estado que fez com que tivesse as notas que teve também. Não ajudou, né? Sendo um estado um bocado estragado, cheio de bugs, etc. Eu acho que podia ter, acho que poderia acontecer com o Days Gone um bocado o que aconteceu com o Assassin's Creed, em que se tiveres uma boa equipa que recebe bom feedback sobre o que é que aconteceu mal com o primeiro, tu remendas isso tudo para uma sequela. Eu acho que isso podia ter acontecido com o Days Gone, mas...
Talvez, mas o que eu estou a tentar dizer é mais tipo, às vezes há jogos que são mal recebidos, ou de forma muito amena, ou são tão medianos. São medianos, não são maus, são medianos.
Sim, sim.
Mas que depois, através da história e do tempo que passa, parece que surge alguma... Sim. Assim, um burburinho e queremos ver a sequela. E depois a sequela sai e toda a gente caga na sequela porque...
Sim.
Porque sim. Yeah. Porque é tipo... É uma bolha que apareceu ali a falar bem do jogo. Agora há uma petição para a sequela desse Days Gone. Mas
não
que
se
é um
dá em alguma coisa, mas...
Acho que é um bocado de bolho, depois sai e depois, na verdade, não havia assim tanto amor pelo jogo. Não sei.
Eu acho que existe pessoal a defender. Eu acho que safava-se o Days Gone.
Eu diria que a jogabilidade do Days Gone, que é andares de moto no mundo aberto e andares a matar zombies com... É tipo... A mecânica principal do jogo está bem feita e depois, obviamente... Tal como o Luís disse, a memória que nos mais permanece do Days Gone é o gajo com o chapéu com a pala para trás a casar-se, né? Ou seja, a história matou um bocadinho pela maneira, não que aqueles personagens nunca pudessem existir, claro que podem, aqueles personagens podem ser feitos, mas a história em si não nos aliciou assim tanto, né?
Parece que tinhas uma história de motards e tinhas uma história de zombies. E as duas coisas não deviam estar necessariamente juntas, mas calharam de estar.
Lá está. Eu percebo, eles foram buscar... Exato, foram buscar duas coisas e juntaram, não é? E podia ter sido uma cena brilhante, mas ambas mantiveram-se separadas.
Como assim a tua personalidade não mudou com o Apocalipse? Porque é que ainda continua? Eu não percebo. Sim. Não. Tipo, continuas a ser exatamente o mesmo gajo.
Ou não evolui ao longo do jogo e não muda,
não
é?
Não, eu estou a ser mauzinho. Eu tenho. Não, a história
curtes,
não é nada especial.
Sim.
A história não é mesmo nada especial, mas eu ganhei algum carinho pelo personagem principal, pelo Deacon. Eu acho que ele, sem dúvida, tem uma progressão. A maior crítica que eu tenho para o jogo é que ele é estupidamente grande. É tipo, pá, nenhum jogo devia ter 70 horas de história.
Foda-se, tipo, ainda bem que me dizes isso, que eu nunca pegar nesse jogo. Então.
Mas joga-se bem. Epá,
não, joga-se bem, mas eu estou numa de eu não consigo mais jogos que nunca mais acabam.
Ah, isso eu percebo. Isso eu percebo.
Mas pronto, mas para dizer que o Mirror's Edge é um bocado a mesma coisa, que é a jogabilidade da Bué fixe, quando aquilo saiu, e Bué da divertido,
diferente,
não sei o quê. E depois a história é tipo, é o Luís a dizer que faz-se, não, ele nem faz skip, ele ignora que as cadeias existem. Se algum dos produtores está a ouvir este podcast, está tipo com uma lagrimazinha no canto do olho, tipo, então a gente teve tanto trabalho e graças. Mas já, é um bocado por aí. Pá, temos espera, não é?
Sim. Agora um terceiro acho que nunca na vida acontece,
não é? Não, acho que o terceiro é completamente fora de hipótese para o Mirror's Edge, já.
Bom, para além disso, eu acabei com o meu amigo estrangeiro, o Zombie Army Trilogy, é o jogo que eu estava a jogar, o jogo do momento.
Mas o Zombie Army Trilogy são os três jogos ou é tipo um best-of?
Não, jogas os três ao mesmo tempo. Em três
ok.
Espera aí, um best-of, o que queres dizer com isso?
Hã?
O que queres dizer com isso, um best-of?
Pá, sei lá, tipo, podia ser tipo um Mortal Kombat Trilogy, ou um Alien Trilogy, tipo, em que fazem um bocado tipo mishmash dos três jogos originais e metem os melhores níveis.
Eu acho que é os jogos. Eu nunca percebi bem de onde é que estes jogos vêm, porque são...
Luís?
Está tudo bem? Estou aqui? Nunca percebi muito bem de onde é que vêm estes jogos, parecem tipo uma extensão do Sniper Elite. Parecem... quase DLCs, eu não sei se eles eram DLCs numa certa altura e depois alguém decidiu os lançar como uma trilogia, porque os jogos são muito curtos, são 5 níveis cada um deles.
Ah, ok.
São mesmo muito curtos, ok, os níveis são um bocadinho longos, mas ok, uma hora cada nível.
Portanto, mesmo horas. Assim são rápidos.
Portanto, é uma trilogia um bocadinho estranha. Não interessa.
Tá,
gostei,
feito.
Mas podre. Comparado com o Zombie Army 4, que eu comecei a jogar e é uma
obra-prima.
Esse
é que é a cena.
Esse é uma obra-prima, caralho.
Sério?
Uma obra-prima, uau.
É sério? É assim tão caraças. Bom?
Não, opa, eu estou a gozar. É só uma obra-prima em comparação com a trilogia. Okay. Porque gameplay, visualmente, pá, valores de produção, tudo mil vezes mais fixe. Sabe muito melhor disparar. Então eu e o meu amigo começámos o primeiro nível e foi tipo, foda-se. Isto é incrível comparado com os outros jogos. Epá, não são obras-primas, mas gratuito, joga-se muito bem e nós divertimos com a trilogia anterior e agora estamos a curtir ainda mais do quarto, portanto, vamos acabar aquilo, com certeza. Mas o jogo que eu queria mais falar, e já estou-me a estender um bocadinho, se calhar, era...
Não, não vou.
Mas também não consigo falar assim muito, portanto. Comecei o Outriders.
Outriders,
Xbox Game Pass. Eu não sei quem é o estúdio que fez este jogo, não me
People Can Fly.
Que fez o quê?
Bulletstorm?
São polacos, um estúdio.
O que é que fizeram? Acho que tiveram uma mão no Gears também.
Eles fartaram-se de fazer jogos de FPS. Ele tinha um jogo de FPS que eu fartei-me de jogar há 20 anos atrás.
O Rui está a fazer uma pesquisa rápida.
Sim.
É triste porque é no Game Pass. Eu não tenho amigos no Xbox. Nem na vida real. E o Diogo manda-me mensagens desesperadas que eu não vejo. Eu não recebo notificações daquela consola de merda. Eu no outro dia liguei a consola e fui ver as notificações. Tinha lá o Diogo a dizer assim: foda-se, caralho, nunca respondes, não sei o quê. Tipo um áudio dele. Eu a ouvir aquilo. Este gajo enlouqueceu de vez. Eu não vejo. Epá, é péssimo. Comparado com a PlayStation, em que é bué óbvio que recebeste uma mensagem, ali eu não vejo. Nunca sei que recebi uma mensagem, portanto, ignoro o teu constantemente. Portanto, eu não sei se ele jogaria isto, mas é bué triste que eu gostava bué de jogar isto com alguém e não tenho ninguém com quem jogar isto.
Não tem crossplay?
Sim, mas é crossplay, mas eu não vou dizer ninguém para cagar 60€ neste
certo.
Jogo.
Sim.
No Game Pass, incrível. Pagar 70€, não sei se alguém quer.
Pois.
De qualquer modo, eu joguei o início e estou a curtir mesmo bué. E, portanto, por isso é que eu tenho pena. Mas vou jogar sozinho, caguei.
Ok. Para dar um update, People Can Fly fez. Uhum. Vê lá se isto não é um blast from the past. O Painkiller.
Painkiller,
Ok.
Fez uns ports do primeiro Gears of War, fez o Bulletstorm e fez, efetivamente, o Gears of War Judgment. O que é o 4, se eu não me engano. Juntamente com a Epic Games.
O Judgment não era um spin-off qualquer? Ou um 4.5?
Acho que tens razão. Sim, acho que é um spin-off.
Pois.
Não é o 4, 4 se chama-se mesmo 4. Yeah. E pelos vistos fizeram também com a Epic Games a versão Save the World do Fortnite, que era a versão co-op original.
Original, né?
Yeah. E agora fizeram Outriders.
Outriders.
Yeah. Tudo jogos com armas, tudo malta a disparar constantemente.
Yeah. 90% do mercado são pessoas com armas.
Yeah. Epá, isto visualmente, para mim, isto é um Destiny 2, tipo...
Gostei.
Uau, é que é
Destiny 2, peidinho.
Destiny 2 é tipo, mas visualmente é
shooter terceira pessoa. Epá, por acaso, e pá, mas tipo, comparado com o Zombie Army Trilogy, dar tiros aqui é incrível, sabe mesmo bué da bem. E por isso é que eu estou a curtir mesmo bué. Mas cheguei muito pouco, joguei tipo umas 3 horas. Cheguei à parte em que aquilo se abre e agora posso ir fazer as missões à vontade, não sei o quê. Devo fazer uma espécie de prólogo e uma parte mais linear do jogo. Eu já ouvi dizer que a história é um bocado cagativa ou perto-se, porque é destes jogos que têm que ser suficientemente abertos para isto ser infinito, não é? É tipo o Destiny 2, em que a história tem que estar constantemente a viver.
O que eu percebi é que, se calhar o jogo está a ter algum sucesso que faz com que eles voltem atrás, mas... Eu fiquei com a ideia de que eles disseram que o jogo não é um live service. Ou seja, que...
Pois, não tenho bem a certeza. Eu acho que...
Aquilo que eu percebi é que o jogo tem uma espécie de dois fins. Tem um fim temático e depois tem um endgame. Que o endgame é grande, com loot, etc. E que supostamente tem um boss final depois desse endgame. Portanto, acho que tem mesmo um fim canónico.
Ok. Então isso é fixe para mim.
Sim, é fixe. Yeah, chegas a um fim. Yeah. Mas eu não acho que ouvi qualquer coisa de que não estava a ser tratado como um live service, não estava a ser tratado dessa forma.
Já ouvi falar que está muitos problemas de crossplay, tanto é que eles já desativaram o crossplay. Eu recebo notificação mal ligo o jogo, porque pelo que ouvi dizer havia um tipo itens das pessoas estavam a desaparecer.
Houve toda essa cena,
uma data de cenas estavam a funcionar bem mal. Então eles desativaram isso e acho que agora está um bocadinho mais estável. Para mim não faz diferença porque estou a jogar sozinho. A história, eu já ouvi dizer que é cagativa, mas é provavelmente na forma como evolui, porque eu achei o início bué da forte.
Ok.
Achei mesmo bué da forte, não estava nada à espera, porque, pá, eu acho que vale a pena descobrir por vocês, se alguém quiser jogar, mas posso contar brevemente. Porque é o início, é o prólogo, é o prólogo. Portanto, é a premissa do jogo, mas basicamente aquilo é, a Terra está toda fodida. E...
Olha, só tenho uma pergunta.
Sim.
Houve um cataclismo nessa história?
Provavelmente okay. Houve vários cataclismos.
Boa. Então estou contente, obrigado, já estou a gostar.
A Terra está toda fodida e se fosse uma nave com bué da gente, com bué de seres humanos, que têm que ir povoar outra Terra qualquer, né? Descobrir outra Terra. Isto é aquela história que já se viu mil vezes. E eles descobrem um planeta, tem um nome qualquer bizarro, que eu não decorei. E uma equipa de Outriders vai à Terra nesse planeta para descobrir se a Terra é habitável. E para
eles andam
um
a pé?
Sim. Não, andam nos riders. Carros.
Ah, ok.
Andam nos carros, eles têm os carros.
então eu aceito.
Ok. Eu também já estava, para lá, então eles não têm nenhum, não têm motas nem carros, é os Riders.
Yeah.
Como assim? Tem Outwalkers.
Não, podia ser os Tomb Raiders.
Os Outriders são portanto, é esta equipa de soldados que vai explorar a Terra para ver se ela está habitável. E se é fixe o resto do pessoal vir para esta Terra, né? Para o pessoal que está na nave. E eles começam a explorar e aquilo corre mesmo muito mal. Há tipo uma espécie de tempestade muito estranha que faz coisas...
Estou a adorar uma cena que é, tu estás a descrever a exata história do início do Mass Effect Andromeda.
Ao meio, a sério?
Incluindo a tempestade.
É que ainda por cima, eles visualmente são muito parecidos. Eles estão vestidos como... Eu olho para aquilo.
A única diferença é que a Terra não se fodeu. Eles apenas foram numa viagem à descoberta de um novo sítio para viverem.
Interessante.
Mas o primeiro planeta onde eles aterram tem uma tempestade gigante.
Então, mas a premissa fixe, porque então, não sei, depois, agora vais-me confirmar se é igual ou não. aparece uma tempestade bué da estranha e começam pessoas a morrer, soldados dos Outriders. Começa a ser um ganda caos e acontecer coisas bué da maradas. E então a tua personagem, mais um, alguns, tenta voltar tipo ao capitão que está lá em baixo na terra com eles e dizer-lhes, avisa aos outros seres humanos que nunca na vida podem vir para esta terra, que isto está tudo fodido e vamos rebentar todos. Okay. E o capitão, que é um douchebag inglês, britânico, como é óbvio, né? Porque é um vilão, decide que não vai avisar, porque a única hipótese que eles têm é aquela terra, aquela nova terra.
Ok.
Pronto, eles não avisam os seres humanos. De alguma maneira, não sei como, a nossa, não interessa como, aliás, a nossa personagem é congelada por uma outra personagem para ficarem preservados, para ficarem salvaguardados durante vários anos. E quando ela acorda, 30 anos depois, a nossa personagem principal, ela acorda 30 anos depois, descobre que ninguém avisou os outros humanos que estavam no outro navio e que eles aterraram todos naquele planeta novo e que, portanto, estão há 30 anos em guerra e que ficaram todos fodidos e que, por ninguém ter avisado os outros humanos, foderam completamente as hipóteses dos humanos ficarem a viver num sítio pacífico. Então, eu estou nesse momento em que eu acordo e está tudo fodido, os humanos estão todos fodidos, toda a gente odeia os Outriders. Tipo, os Outriders são aqueles palhaços que foram lá abaixo e que depois não avisaram,
que
a terra estava toda fodida. E pronto, e agora vou continuar a partir daí para saber para onde é que isto vai. Mas eu curti bem desta premissa, porque é bué pessimista, é bué, tipo, toda a gente odeia o teu grupo de soldados. Está mesmo um ambiente muito pesado. E estou a curtir
Eu curti a jogar isso, mas realmente é mesmo daquela. É como tu dizes. Não tenho curiosidade suficiente para largar tanto dinheiro.
É isso. Epá, é muito dinheiro. Eu acho que isto... Eu não sei se este jogo devia ser... Não pode ser free-to-play, porque, na verdade, se calhar é uma expectativa errada.
Porque não é um live service, não é...
Yeah.
Não, é uma expectativa errada. Não está a tentar vender-te outra coisa, não é?
Yeah. Portanto, eu estou muito curioso e vou continuar. E joga-se bem e matar pessoas é fixe, basicamente.
Super papo, sei que fora de contexto...
Yeah. Completamente.
Mas vocês jogaram coisas fixe ou não?
Of course.
Sim.
Pina, dá-lhe.
Ok.
Já? Yeah? Ok, sigo. Eu continuo a jogar Demon's Soul e com todo o poder da PlayStation 5, cada vez mais comecei a usar as cartinhas que eles têm para ir direto para os bosses que eu ando a tentar derrotar.
Ah, foi? Começaste a usar? Yeah?
No Sackboy como no Demon's Soul, porque Sackboy cheguei ao final e então uso para ir para as cenas que me faltam, e o Demon's Soul também, porque como troco entre jogos, continuo a saltar para não ter de ir ao menu, depois escolher, depois entrar, carrego e o gajo vai direto para lá e não tenho que me chatear. Por isso é fixe. E quando voltar a jogar Destiny 2 mais lá para o verão ou início do final de verão, hei de fazer a mesma coisa, porque eles têm lá já as cartinhas, já estive a ver, para ir direto para as atividades, os strikes, os raids e essas coisas todas.
Isso é fixe.
Isso é fixe. Portanto, Demon's Soul, já estou bastante avançado.
Diz-me o que é que fizeste, diz-me que mundos é que foste.
Já fui a todos os mundos, em todos os mundos já fiz pelo menos 2 níveis.
Ah, então já não está mal.
E no primeiro mundo já derrotei o Dragon God.
Ok, então um deles já está fechado.
Sim.
Esse é o pior boss de todos os
jogos. Puzzle. É o boss puzzle, que é muito chato. No mundo 1 comecei, entretanto, na área que abre depois de derrotares o Dragon God, porque tens lá uma área que está velada até. Tive já uma pessoa a pedir-me amizade para fazer jogos constantes para ajudar a concluir.
Okay.
Tive boas situações engraçadas de jogar com pessoal clássicos de jogos deste género, de fazemos bué cenas, está quase e alguém tropeça e cai e morre e parte tudo e pronto. Continuo a curtir. É aquela cena que eu já falei no último episódio, que é uma espécie de voltar ao passado e relembrar um jogo que na minha memória tinha muito melhor aspecto e que na realidade este jogo tem ainda melhor aspecto que a minha memória, porque a minha memória era do jogo podre original, que tinha 20 frames por segundo e
demorava mesmo.
e demorava minutos a carregar cada nível.
Absurdo.
Depois eu rendi-me, comprei o There Is No Game Wrong Dimension para a Nintendo Switch.
Ah pá, ainda tenho que acabar isso.
Estou preso lá num puzzle, mas adorei estar preso naquele puzzle porque já estou bastante avançado. Eu não, acho que não posso dizer onde estou.
Será? Eu adorava saber se já passaste para mim, pá.
Vou dizer, estou numa televisão.
Ok, já, não, já.
E podes rodar a televisão.
Eu estou à tua frente.
Okay. Pronto. E já estou aí dentro há bastante e já tenho várias cenas e pronto. E gostei bastante até agora da história, como está construída à volta daquilo tudo e como a cena se desenrola. Pelo preço que é, acho que vale a pena. Eu pensei que for uma coisa mais simples, mas não, está mesmo bastante detalhado e está bastante.
Tem boas piadas.
Puxa por ti. Yeah.
Yeah. É muito divertido.
Acho que também vou comprar isso, mano.
O sistema de dicas não é demasiado. Eu experimentei numa ou outra situação.
Eu também experimentei duas vezes, acho.
Yeah. E não é demasiado. Não te diz exatamente o que tens que fazer, que é fixe, diz-te que é mais ou menos ali, e isso é
porque está bem feito, está bem feito. Mas o que estás a achar de jogar com o analógico?
Eu uso o touchscreen, porque é a Nintendo Switch Lite, e o touchscreen funciona muito bem.
Yeah.
Basicamente exatamente. É isso.
Lite, pois é que aquilo com o analógico...
Não, é péssimo, eu larguei logo, eu experimentei com a bolinha a andar e não gostei nada.
Portanto, Luís, se comprares, eu acho que ias comprar no PC.
Sério?
Pá, o rato, man, não sei.
Depende se ele for jogar na Switch em modo
pois.
Portátil.
Ok. Tá bem.
Não é excelente com o rato. Com o rato, não, com o comando.
Mas com touch é ok, não?
Com touch é muito bom. Só tenho jogado com touch.
Não cheguei a jogar com touch.
É aquele jogo que me está a pôr o ecrã todo cagado, cheio de dados. mas pronto, mas é a vida. Dá para limpar fácil, não é um ecrã de plástico, não é? Como os antigos. Como as portáteis dos anos 90, que os ecrãs eram de plástico, era uma porcaria.
O meu ecrã da 3DS está todo cagado.
É verdade, a 3DS ainda era plástico. Que estupidez. Mas a 3DS é um crime porque tu tens o touch e não devia ser. Tudo o que é touch não podes pôr plástico.
Enfim, um bocado podre.
Estou a jogar o Maquette.
Okay.
Encravei num puzzle.
Isso é um clássico. Vais encravar mais vezes, não te preocupes.
eu pensava que já, eu já tinha encravado uma ou duas vezes, depois pensei bastante e cheguei lá, o que foi fixe.
Isso é bom.
Mas foi assim, eu acho que tive sorte em descobrir a solução deste, mas não fui lá por lógica, comecei a
era um que envolvia tipo cenas, objetos com cores.
Eu estou encravado no objetos com cores, mas já avancei bastante. E neste momento nos objetos com cores estou lá numa parte que me está a irritar profundamente, porque já avancei bastante nesse.
Dentro de uma casa?
Dentro de uma casa, exatamente.
Esse puzzle matou-me.
Não estou a perceber. Eu acho que bati na parede. Não estou a perceber mesmo, já dei ali várias voltas.
Esse é um problema, não é o único, vai acontecer mais vezes, foi aquilo que na altura eu falei. Parece que o jogo te ensina regras e depois diz tipo, caga, tipo, não, nem sequer vale a pena olhares para isso.
Exatamente, isso é a maneira errada deste tipo de jogos.
É a pior maneira de fazer um puzzle game para mim. Tu ensinas uma regra, ensinas uma estrutura de puzzles que é para te ensinar a linguagem desse tipo de puzzle. Não é para chegar a um puzzle em que é tipo, a solução? Nada a ver com isso, caga nisso. Esse é o que eu estou a pensar. Foda-se, esse matou-me. Esse foi o que me fez tipo, desistir quase. Aguentei.
Para quem nos está a ouvir, o Maquette é um jogo gratuito para o PlayStation 5.
Quer dizer, foi. Agora é pago.
Foi, já não é.
Agora é
desculpem,
pago.
Saiu no mês de março, fevereiro, já não lembro.
Fevereiro, pai.
E existe para mais plataformas e literalmente é um jogo de puzzles, ou seja, faz lembrar o The Witness pelas cores e porque andas em primeira pessoa, mas não tem nada a ver porque os puzzles têm a ver com o tamanho. É difícil explicar por palavras, mas objetos que são de um tamanho tu podes convertê-los a ter tamanhos completamente diferentes e tu vives na mesma dimensão multiplicada em tamanhos diferentes também. É engraçado, a história, eu gosto muito da arte e da história, está muito gira, e as vozes e a história toda é muito boa.
Isso é muito fixe, sem dúvida.
Mas irrita-me ficar bloqueado porque eu
ia estar a pensar. Merda, mesmo.
Sim, há de chegar a um ponto que
eu fiz isso, um ponto, vale. Eu fiz isso algumas vezes, só para dizer, tipo, vai para o caralho o jogo, logo a seguir.
Exatamente é isso. É tipo, quando eu faço isso é porque eu desisti do jogo. É tipo, agora deixa-me lá. É a cena do livro, quereres chegar ao fim do livro, o livro não te deixa, não podes virar as páginas. Tipo, então, man, vá lá, deixa-me acabar
isto. Não percebeste esta página, portanto não vais ler o resto. Não vais,
eu acho que estavas a pensar noutra coisa quando estavas a ler isto. Li lá outra vez.
Não sabes o que é que quer dizer a palavra
autoclismo. Sei lá.
Autoclismo? Então ficas aqui, exato. Autoclismo, boa. Não sabes o que é um clismo? mas estes foram os jogos. Estou bastante contente com a máquina no geral. Acho que já estava, quer dizer, e cada vez mais. Acho que continua a haver demasiados jogos gratuitos, mesmo não tendo o Game Pass como existe na Xbox e no PC. E vendo os jogos fixos que saem para o Game Pass, tipo, continua a ser a cena de há demasiados jogos.
Tipo, backlog.
Não vale a pena.
O tronco traseiro, não é?
E o tronco traseiro. E antes de passar para o Rui, eu joguei, mas acho que vou deixar o Rui comentar este, porque eu nem cheguei ao fim da demo do castelo.
Ah, ok. Mas tipo, não chegaste, desististe?
Desisti, epá, estava cansado. tenho de jogar agora. Epá, mas eu não quero jogar agora. Pronto, eu vou jogar agora só para ver. E depois foi, pronto, está bem. Depois
foi da janela de 8 horas, mano, que estupidez.
Epá, não me apetecia jogar. Tipo, fui jogar porque estava foi o oposto, o sentimento oposto da outra demo. Que era, estava a curtir bué e estava a avançar e ia ver. Por isso vou deixar para tu comentares, Rui. O que é que eu ia dizer mais? Esta semana sai o Returnal.
Pois é.
E todos os outros jogos vão parar para eu jogar o Returnal.
Para tudo.
E acabou.
Isso é a escolha errada, porque no dia 30 sai o Pokémon Snap. O jogo do ano. O jogo do ano vem aí, daqui a 3 dias.
O jogo do ano que é de 1999.
Ok, pronto, Luís,
estou a gozar. Por acaso, o Returnal está cada vez com um melhor aspecto. Tudo o que vejo por aí está com
ar de caralho. Sem dúvida, sem dúvida.
A Sony vai-nos facultar uma cópia para experimentarmos. Eu, por acaso, acho que, ao contrário do que aconteceu com o Ghost of Tsushima e o The Last of Us, não nos foi possível. Eu até passo a explicar, porque foi o nosso colega da... As nossas relações que temos com a Nintendo, Sony e Microsoft são bastante boas, e o colega da Sony que nos faculta e que faculta em Portugal as chaves para reviews, eles têm chaves limitadas antes do lançamento, e eles escolhem, obviamente, o Super Papo, sei que nós aqui não somos reviewers, né? Falamos muito abertamente.
Não é a cena que eles querem.
E que faz todo o sentido, por isso normalmente nós ficamos sempre na se houver para podermos falar.
Talvez estejamos no tier 2 ou 3 da escolha.
Completamente. E se os fãs alguma vez perguntaram, mas porque é que vocês não têm acesso? É porque dá trabalho, literalmente é isso. E nós estamos aqui é para nos divertir, não é para fazer reviews a tempo e horas como os jornalistas fazem.
Mas para a semana por isso... teremos uma opinião fresquíssima.
Super fresca.
Pelo menos.
Super papo fresco ou super fresco seco,
super
não sei.
Papo fresco, okay.
Estou mal.
Super papo fresco.
Super papo fresco. Uma opinião super papo fresca.
Sim, completamente. Rui.
Então, aqui, pronto, como eu já tinha dito a semana passada, eu vi aquele anúncio em forma de filme que é o Mortal Kombat, que funcionou perfeitamente bem, embora o filme não seja excelente, porque decidi. Ok, eu tenho o Mortal Kombat 10, que vem pela PS Plus Collection, na PS5. Pensei, ok, acho que está na altura de entrar no Mortal Kombat só para ver. E estive a jogar, joguei um bom bocado de Mortal Kombat 10, e depois pensei, eu não sei se quero estar a aprender um jogo de porrada que já tem uns anos. Eu vou, comprar o Mortal Kombat 11. E foi o que eu fiz.
Oh, uau! Ok. Já agora, qual é o preço que ele está, Rui? Ele está...
Eu, por acaso, para quem nos estiver a ouvir, eu acho que já não está em promoção. Mas, atualmente, ainda está até dia 28, acho. O que eu comprei foi um pack do Mortal Kombat 11 Ultimate, Portanto, tudo. Todos os DLCs, a história depois...
Robocop e Terminator, Rambo, também. Uau, Terminator, ok. Tudo. E o Rambo. Já tinha esquecido.
Tem o Spawn. tem...
Ele chora. O fatality dele é chorar, bué. E os inimigos, epá, pronto, está bem. Epá,
é, vai, mate. Existe, e pronto, eu comprei o Ultimate, mais o Injustice 2 Ultimate também. E os dois, 40€. O que eu acho que foi um ótimo preço. Portanto, fica 20 cada um. Há um pack com os dois, que dá-te acesso. Se tu comprares, podes fazer download da versão PS5 mesmo, PS5 do Mortal Kombat 11. Só para dar como referência, apenas o Mortal Kombat 11 Ultimate estava a 35€ sozinho, e com promoção custa 100€. Portanto, em vez de 100€ sem promoção, é caríssimo. O jogo base está a 50 e o DLC, o Aftermath, está a 40, se não me engano, portanto 90 ou assim uma cena. Portanto, passou de 90 para 35 e depois olhei melhor e afinal vou comprar o pack com Injustice, que eu também quero jogar um dia, e fica 20 cada um. Portanto, bom negócio. Para quem nos estiver a ouvir, acho que já acabou, peço desculpa. Então, basicamente, joguei pelo modo história do 10, porque aquilo, a história daquilo é ridícula, mas satisfaz o meu cérebro, com toda a cena parva que acontece. Eu só tenho que dizer que os valores de produção do story mode de Mortal Kombat 11 são absurdos, são abismais. Eu via, 30 filmes só daquelas cutscenes. É o oposto do Mirror's Edge Catalyst, portanto. São super bem feitas. Obviamente algumas justificações para começar a porrada são um bocado... temos que começar a porrada, né? Mas muitas são super justificadas, porque Mortal Kombat vai no 11, tem uma história cheia de personagens, boeda complexa, boé rivalidades, portanto eles sacam facilmente lutas de todo lado. Mas aquilo que me surpreendeu mesmo foi o quanto eu não estava à espera de gostar daquilo, porque eu gostei logo do 10, eu gostei, estava a curtir, por isso simplesmente da história e de andar à porrada e estava-me a satisfazer. O 11, parece um daqueles fãs que acabou de descobrir uma cena que já não se lembrava que gostava e que agora é toda a minha personalidade durante os próximos 3 meses.
olha que eu por acaso...
com aquela t-shirt, meu.
Pois é,
qual t-shirt? T-shirt.
Agora usávamos,
é verdade. olha que por acaso estás-me a fazer inveja, Rui, porque eu por acaso já tinha pensado uma vez, curtia bem voltar a jogar Mortal Kombat, mas...
Olha, jogamos online, Pina.
Jogamos online, não sei, deixa-me, eu agora é Returnal, sorry.
Eu percebo. Mas se quiseres, só naquela, se quiseres aproveitar para ti, que ainda, acho que a promoção ainda está disponível, portanto, se for uma cena que te interesse. O combate, eu estou a dizer estas cenas todas, eu adoro jogar o jogo, mas eu não jogo um cu, por isso simplesmente, tenho uma ou duas personagens das quais eu faço umas coisitas, mas a fazer um modo história, tá alternas tanto entre personagens que acabas por não fazer nada com nenhuma. Interessa-me começar a explorar algumas personagens, perceber quais é que eu quero começar a jogar, eventualmente um dia jogar online com randoms e levar uma porradona de todo tamanho, porque faz parte, é um rito de passagem. Eu estou surpreendido comigo próprio, eu estou a adorar aquele jogo, mesmo.
Okay.
Tipo, os fatalities são incríveis. O que mais achei piada foi porque a Ana sempre gostou mais de Tekken, tem uma memória mais com Tekken, e a gente jogou o Tekken 7 um bom bocado juntos. E passámos uma boa tarde a jogar Mortal Kombat e foi super fixe. E a treinar fatalities e friendships. Os friendships são bué da fixe, são super bem feitos. E os fatalities também são super criativos e super nojentos, mas é aquele nojento que tu olhas e começas-te a rir quanto goofy são. incrível, visualmente, tipo, absurdo. Nota-se que há um esforço gigante. É tipo, ainda não explorei muito os outros modos. Sei que já joguei um bocadinho de um modo que se chama Script, que é um modo que já existe há alguns jogos no Mortal Kombat, mas este é o primeiro em que jogas em terceira pessoa. Estás na ilha do Shang Tsung, em que basicamente, tipo, tu tens moedas que vais apanhando ao longo do story mode e a jogar online, etc. E podes usar essas moedas de vários tipos, pelo menos três diferentes, podes usar para abrir cofres, para apanhar, tipo, customizáveis, basicamente. E concept art, cenas assim do género. Portanto, é um modo que, se tu não quiseres abrir nenhum cofre, não abres, porque tu podes explorar e fazer os puzzles dentro daquele mapa. E é incrível como é que aquilo não é o jogo, não é, tipo, a cena principal do jogo. Ninguém compra o jogo para jogar o Crypt, mas a atenção ao detalhe naquele cenário tão grande é absurdo. É tipo, pá, nenhum jogo tem o direito de ter tão bom aspecto para um modo secundário. É tipo, não é normal um jogo de porrada fazer aquilo. E a mesma coisa se aplica à história, porque, pá, a história, o que aconteceu, por exemplo, com o modo história do Tekken 7, que eu apreciei, é fixe, joga-se bem, é que todas as cutscenes entre combates eram todas passadas na arena onde tu vais lutar. O Mortal Kombat diz, caga nessa merda, vou fazer, tipo, todos os níveis completamente diferentes. Um barco, nunca, não há um mapa, por acaso há um mapa num barco, mas fazer todos os mapas que não, nunca vão aparecer em arenas, mas vamos fazer só para estas cutscenes. Portanto, pá, os níveis de produção daquela merda, nota-se que eles sabem que o pessoal quer saber daquilo, mesmo que a história seja completamente louca, mas acho que está super bem feita. Não, só tenho coisas boas a dizer daquele modo, mas agora vou começar a jogar. Já convenci um amigo meu também a comprar, portanto, é falta nice. Pina que é para com jogar assim umas porradas online. Já tinha saudades, é fixe.
Nice. Fixe.
Não sei, nós não dissemos nada, mas o Diogo não está cá.
uma hora e tal dentro do episódio.
Acho que batemos o recorde.
Acho que batemos o recorde de ignorar completamente um dos nossos amigos e colegas.
A minha questão aqui é: será que alguém chegou a esta parte do episódio e pensou, ah, já, realmente não estava a ouvir o Diogo há um tempo? Não se questionou.
O Diogo estava muito reservado hoje com as suas opiniões.
Está sempre
não, teve absolutamente nenhum comentário a fazer em relação ao autocolismo. Absolutamente nada.
Realmente, que raio o Super Papo C continua a baixar a fasquia onde não é possível baixar mais.
Bora aí, notícias.
Bora lá,
cagámos do Diogo, vamos embora.
Autocolismo com o Diogo.
Nesta quinta-feira, ou seja, hoje, dia em que sai este podcast, vai haver às 10 da noite um State of Play maioritariamente dedicado ao Ratchet & Clank, mas não só. Rift Apart. Não, acho que eles já anunciaram ou confirmaram que vão-se falar de vários indies. Podes haver poucos indies.
Ok.
Mas
então não é. Inteiramente dedicado, mas. Não, então não é inteiramente dedicado.
Maioritariamente, eu disse maioritariamente.
Peço desculpa, Luís. Não tapei, não. Peço imensa desculpa.
Maioritariamente dedicado ao Ratchet & Clank e minoritariamente dedicado a indies.
Exatamente.
Coisas que não interessam para nada, porque Ratchet & Clank é o mais importante de tudo.
Pá, vocês viram aquele, Rift Apart. Aquele trailer de gameplay?
O trailer é muito bom. É
pá, Rift... vai ser fixe mesmo.
É muito bom.
Que é um trailer com gameplay, não é? Aquele último. Sim, está com um aspecto incrível. Este jogo está absurdo. Eu não sei se já é quase falar demasiado deste, mas pronto, um State of Play dedicado.
Deixa falar das mecânicas de troca de cenário, aquelas rifts que aparecem, que dão uso do disco.
Eu vi alguém no Reddit a dizer que este Ratchet & Clank e o Returnal parecem ser assim dois dos grandes jogos em que se sente já mais o poder da nova consola a bombar.
Deixa os jogos saírem, mas sim.
Sim, claro. Pelo menos o que prometem.
Sim, mas prometem, sem dúvida.
E eles focaram-se mais na história, que é muito fixe, que eles... Se os outros era veres a tecnologia e as cenas e não sei o quê, aqui é a história do que é que se está a passar com o Dr. Nefarious, que é o clássico filão do Ratchet & Clank, e a nova personagem que nunca existiu antes,
Rivet. Porque é passado noutra timeline.
Sim.
Porque o Ratchet é o único Lombax, e ela também é uma Lombax, agora não lembro do nome dela.
Rivet.
A
Rivet. Rivet, ok. Mas... pá... mas relembro-me, porque eu joguei muito pouco Ratchet & Clank. Este cagaram no remake, certo? Este é uma continuação dos jogos antigos.
Eu sei que o que saiu para PlayStation 4
Sim.
foi um remake do original.
Que não é, este okay. não é a continuação desse jogo, pois não?
Eu não faço a mínima ideia onde é que isto pega.
Naqueles 6 jogos ou 7 jogos que andavam para trás.
Originais?
Okay. Acho que sim, meu. Tinha essa ideia.
Sim, porque ele nesses jogos ele houve uma altura que andava à procura de saber mais sobre ele e porque é que ele era o único Lombax e o que é que estava a passar. Talvez pegue nisso. Não sei, porque realmente se eles vão buscar a outra, não é?
Acho que até está um bocado no trailer. Ela questiona-se, porque acho que ela é a única também. E então é tipo...
No mundo dela, yeah. Ok.
Nunca foi muito a minha cena, Ratchet & Clank, mas eu joguei esse remake, curti bué, e já achava na PS4 que estava com um aspecto do caraças, e este aqui ainda está... Isto é tipo animação,
é um filme de animação,
mas jogável, está absurdo mesmo. E sai em maio?
Junho?
Junho, 11 de junho.
Ok. Mais, Sony tem uma patente para uma... inteligência artificial que vai conseguir jogar os jogos por ti.
Sim. Sim.
A Sony e as patentes.
Sim. Eles têm bué patentes destas estranhas que aparecem às vezes vindas do nada, e a maior parte delas não chega até nós em formas de hardware ou software.
Não, apenas existem.
Apenas existem. Esta é mais uma, é curiosa. E acho que a definição da patente é mesmo tipo quando um jogador está preso, olha, eu com o maquete, epá, olha, não sei jogar mais isto, tipo, estou aqui preso, oh Siri, joga aqui por mim.
Mas há uma parte interessante em relação a esta patente, que é, supostamente, o AI percebe a maneira como tu jogas e joga emulando aquilo que aprendeu ao ver-te jogar. Ou seja, uma das cenas que eu achei piada na descrição da patente é que uma das descrições oficiais da patente é porque é que o que pode acontecer é estar toda a gente a jogar co-op e de repente tipo tu decides, ah não, eu preciso de ir comer ou trabalhar, portanto, por favor, não vamos acabar esta sessão de co-op, os meus amigos não vão parar de jogar sem mim, fica a jogar com esta pessoa que tem o meu nome, mas
é um bocado estranho,
é bizarro.
Por um lado é útil, mas por outro
é útil, eu não sei até que ponto é útil.
Não sei se é útil.
Eu só estou a imaginar os Trophy Hunters todos contentes porque não têm que jogar um único jogo a partir de agora. É tipo, joga.
Yeah.
Apanhar esses trophies todos.
É curioso. Ok. Yeah.
É bizarro.
Acho que é engraçado. Yeah, é isso. É bizarro.
Depende de como for implementado, claro.
Mais uma notícia da Microsoft que eu achava que isto já era uma cena, mas pelos vistos não, mas muita gente falou nisto. Que é a Microsoft anunciou que já não vai ser preciso Xbox. Como é que se chama aquilo?
Gold.
O Gold, para se jogar jogos free-to-play?
Eu acho que é normal que tenhas essa confusão. O que aconteceu foi, já foi anunciado há mais tempo, só implementaram agora.
Ah, ok.
Acho que foi isso.
Mas eu achava que já tinha sido implementado há mais tempo, já.
Por acaso, porque... a PlayStation faz isso, né?
Na PlayStation já era assim, não é? Tipo,
tu já é há muitos anos. Os jogos free-to-play podes jogar sem isso.
Até é estranho porque a Microsoft normalmente está à frente nestas cenas do online, e como é que isto ainda era uma cena? Tu tinhas que pagar o serviço para poder jogar jogos free-to-play.
Mas deve ter...
Não esquecendo que eles tentaram meter o preço do Gold o dobro há um tempo atrás. Portanto, eles nem sempre estão 100% à frente, mas em muitos outros sítios, sem dúvida.
Portanto, pronto, já... se tens uma Xbox ou um PC, já não precisas pagar o Xbox. Como é que se chama aquilo? Não se chama Gold?
É Live Gold. Live Gold ou uma cena?
Live Gold, Gold Live.
Gold Live Xbox Pass.
Live Gold at the Arena with John Williams, sei lá, tipo. Live Gold.
Xbox Live. É, chama-se mesmo Live Gold. Xbox yeah, Live Gold.
Right. Xbox Series X S Live Gold. Yeah. Tipo. Não é fácil.
Live Gold Series S, ok. Não é preciso ter o serviço para jogar free to play. Fixe. Mas. Nintendo. Juntou forças com a Fujifilm e criaram uma espécie de mini impressora chamada Instax Mini Link, que vai permitir tirar fotos, né? Tipo aquelas de Instax, é daquelas polaroidzinhas.
Yeah, imprimir as fotos do teu...
De jogos, né? Basicamente. Yeah,
yeah, e com... yeah. E incluindo fotos do teu jogo do ano, não é, Luís? Do Pokémon.
Pokémon Snap. Pokémon Snap. Yeah. Yeah. Que é o jogo perfeito para isso mesmo.
Exatamente. Eu tenho uma máquina Instax, por acaso. Comprei para a minha namorada e tirámos 3 fotos e nunca mais usámos. Eu acho piada isto, por acaso.
Isso foi antes, foi antes ou depois de ver bebê?
Antes.
Então
antes.
Foi uma e para depois... ti, uma para ela e uma para o
Exato.
Laser. E para...
Exato. Laser é o meu cão, não é o meu filho.
Porque... Mas olha o quão fixe, o quão fixe teria sido o teu filho chamasse Laser. Era lindo.
É um ganda nome. É um ganda
era um ganda nome. Laser. Isso,
Laser anda Henriques. Anda cá, se achava.
Laser mata Henriques.
Não, é Laser. O segundo nome dele é Miguel, portanto é Laser Miguel quando estás chateado.
Laser. Laser José.
Laser José.
Gosto disto teoricamente, não vejo muito. Acho que é aquela. É piada, né? É tipo. É, tem uma foto do jogo, posso imprimi-la, né?
Sim, ao menos não é a podridão do Game Boy, que era aquela impressora.
Epa, aquela impressora é tão térmico. Podre, meu.
Era o papel térmico? É horrível, tipo. Enfim. Yeah,
aquela impressora é mesmo podre.
Já. Yeah, dava para tirar fotos com aquela câmerazinha, não é?
Dava para tirar fotos, sim.
Do Game Boy e depois imprimias. E...
Yeah, que nem era o megapixel, era tipo pixels. Era antes dos megapixels.
Era 5 ou 6 pixels,
yeah, né? Tipo, não sim, chegava a 2 dígitos.
Sim.
De resto, a Nintendo, continuando com a Nintendo, o Super Nintendo World em Osaka fechou. Não oficialmente, nem para sempre, mas por causa do Covid.
Ok.
Pronto.
Então, o Mário está a oxigénio ou levou com uma zaragatua no nariz,
não é? Exato. Ele já está morto,
não
é?
Não, exato.
Ah, pois, é verdade. Então, Luigi.
Ninguém te vai dizer porquê, mas toda a gente sabe.
E esta cena de... Eu peguei mais nesta notícia porque esta notícia é mais um indício de... Eu percebo que havia alguma pressa em abrir este mundo, mas porquê neste ano? E porquê? Porquê? Porquê que não esperar por um ano ou dois e era tipo uma abertura mesmo fixe?
Eu acho que a manutenção destes espaços é bué da cara. E acho que tipo, acho que ainda falta tanto tempo até a coisa ficar oficialmente segura que, sei lá, tentaram.
Tentaram, mas...
Falhou?
Nunca me pareceu uma boa ideia.
Não, também não me pareceu.
Mas agora fechou outra vez, oficialmente, porque acho que está a haver lá um surto outra vez no Japão. Porque isto nunca mais acaba, esta merda de Covid.
Yep. Espera até vir os novos estirpes.
Yeah.
Vai ser fixe.
Vai ser bem fixe.
Vai tornar a vacina que nós vamos demorar meses a apanhar inútil. Vai ser bem da fixe. Adoro.
É um verdadeiro coviclismo.
Ah, oh, my
God. Por acaso não sou assim tão pessimista.
Coviclismo.
Coviclismo. Tipo, nós está a correr muito bem em Portugal, né? Mas noutros países está uma bela merda. Não consigo... Já não sei se sou otimista ou pessimista. Já não sei o que achei em relação a este vírus.
Pois, acho que varia.
Yeah. Por acaso, estávamos a falar há pouco do... Eu fiz mesmo pre-order do new Pokémon Snap.
Ah, ok.
Vou comprar sexta-feira. Em princípio.
Ok. Okay.
Se não em quiser princípio. Cagar nos 5€.
Ah, sai aqui o meu jogo preferido do ano. Talvez vá lá, não sei.
Pode ser uma bosta gigante.
pois pode.
Eu também não tenho 5 anos. Eu provavelmente vou jogar aquilo e vou achar que estou a perder o meu tempo, mas de certeza que vai ser mágico.
Ah, pá, vai ser
mágico. Vai ser mágico, assim. Claro que vai. Estará fotos aos Pokémons, claro. Vai ser
vais mandar uma comidinha e o Pokémon faz blá 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 e tu fico tu. Essa é a boeda fixe.
Blá blá blá. É essa a voz que está no jogo, yeah, que foi o Rui que gravou as vozes.
Esse é o blá blá blá, aquele Pokémon. É o Pokémon
blá blá blá.
É o Pokémon 321.
Blá blá blá.
Mais, o Super Mario Party tem um novo update 2 anos e meio depois de ter sido lançado.
Ok, eu tenho umas cenas a dizer
e isto. Acrescentou multiplayer online.
Yeah, e o Covid começou há um ano e meio atrás, quase. Há um ano, vá.
Yep.
Porquê que... Não era a cena mais óbvia? Quem é que ia jogar Mario Party com alguém?
Não, mas é estranho realmente. Porquê que esta merda já não vinha com online desde o início?
Não, para já devia ter vindo com online desde o início. Isso é logo a primeira,
yeah.
Não? Mas a outra é tipo, man, demoraram tanto tempo para fazer aquilo que não só devia ter vindo de início, mas aquilo que toda a gente ia tirar uso de estar em casa e querer conectar com os amigos. É tipo, foda-se.
Ok, incrível. Mas este online do este online do Mario Party também temos que viajar para a ilha dos outros e às vezes não se liga e essas cenas, ou é sério?
Se tu estás no menu na pausa, não dá para
não podes mandar o dado se tiveres na...
Não podes, não podes ir para o tabuleiro.
Aquilo detecta se os teus olhos estão no ecrã ou não, e se estiveres a olhar para o telemóvel não podes jogar.
Não podes. Ok, bem, quis parecer.
Deve ganhar o jogo do ano, o melhor jogo multiplayer online nos BAFTAs daqui a uns tempos.
Sim, completamente.
Acho que também acrescentou vários minijogos, ou 70 minijogos, olha o que é, assim, um número absurdo.
Porra, isso é bué de jogo para acrescentar. Isso, ok.
Isso é fixe.
Isso é fixe.
Já é
bom.
Isso é muito bom.
E é isso, não temos mais notícias, pessoal.
Ok, fixe. Boa.
Foi assim, short and sweet. Não temos facto parvo, é a impressão minha, Pina.
Não tive, peço desculpa. Eu só terminei. Eu terminei de jantar para aí 2 minutos antes de começarmos a gravar isto. Nem tive tempo para alinhar aqui material.
Não faz mal.
Tendo em conta que nós debruçámos tanto tempo sobre o que é que significa autocolismo, momentos parvos não faltaram, factos é que de facto não existiram.
Não houve factos parvos.
Daqui não se aprende nada, basicamente.
Só
é
parvos.
Então é isso, pronto. Chegamos ao fim deste podcast.
Foi bom.
Gosto da tua conclusão, boé.
Chegámos ao fim. Não tenho mais nada para vos dizer.
Ok, fixe.
Não há mais notícias. Eu vou continuar a jogar Outriders.
Boa.
Vai ser fixe.
Eu vou a continuar a minha porradona.
Vais continuar a matar pessoas, não é?
De forma
tirar
violenta.
O esqueleto.
Hoje
levei uma vacina, pessoal. Levei a vacina do tétano.
Ah, pois.
É verdade.
Ok.
Bem parecido.
Ok. Porque não?
Mas olha, se fizer xixi na cama já tens o resguardo, já sabes.
Exato.
Se houver.
Bom, pessoal,
boa.
Beijinhos a todos. Obrigado às pessoas que nos ouvem. Obrigado às pessoas que deixam comentários e correções. Podem fazê-lo na zona de comentários do YouTube. Podem mandar coisas engraçadas para superpapseco@gmail.com se quiserem. E é isso, não é? Beijinhos a todos. E até à próxima quinta.
É isso.
Beijinhos.